Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e riscando essa gravação da minha lista de obrigações.
Eu sou o Emanuel e faça amanhã o que você possa fazer hoje.
Meu nome é Lucas e não há dados suficientes para atualizar este app. E para todos os nossos ouvintes que quiserem mandar sugestões de tema, é só mandar no nosso Instagram, o @ProcrastinaCastPodcast, curte, comente e compartilhe lá o nosso conteúdo.
Muito bem, pessoas, e para o nosso bate-papo de hoje a gente vem com o seguinte tema: aplicativos de produtividade realmente funcionam? Qual é a eficácia deles? Aqui no nosso podcast a gente já falou algumas vezes sobre produtividade, e principalmente em tempos de pandemia eu acho que não tem algo que é tão cobrado quanto ela. Se a gente está em casa, se a gente está passando mais tempo dentro de casa, a gente tem, vamos supor, mais oportunidades de ser produtivo, então cobra-se isso, que a gente seja o tempo todo produtivo, que a gente consiga realizar nossas tarefas, obrigações, que a gente sabe que não é bem assim, conforme a gente já discutiu lá no nosso episódio sobre procrastinação e a relação com a geração Z, se eu não me engano é o nosso episódio 3. E, falando de produtividade, a gente também consegue falar sobre algumas ferramentas que às vezes podem ajudar a gente a se tornar mais produtivos, seja nos estudos, seja numa atividade um pouco mais cotidiana, como um exercício, talvez alimentação, no trabalho, escola. Então, a gente assim, consegue encaixar essas ferramentas quase que em qualquer lugar que a gente está, independentemente de onde seja ou qual seja a função. Ironicamente, o lugar onde a gente mais vai encontrar, né, aplicativos de produtividade é dentro do nosso celular. Eu acho que é um dos maiores assim, ladrões de produtividade, quem rouba bastante do nosso tempo e desempenha algumas funções. Porque aí, às vezes, em vez de a gente estar tentando resolver as nossas coisas, os nossos dilemas, por assim dizer, a gente fica no celular, fica perdendo um pouquinho de tempo, e é ali que a gente vai também encontrar essas ferramentas que nos ajudam a parar um pouco de procrastinar e ser mais produtivo mesmo. E eu acho que a pergunta inicial que eu quero deixar aqui para vocês é: vocês fazem uso de algum aplicativo de produtividade? E para que vocês utilizam esse aplicativo? É para ser mais produtivo dentro do trabalho? É para ser mais produtivo na faculdade? Conta aí para gente.
Cara, assim, eu nunca usei não, eu só usei de para estudos assim no geral. Mas e você, Manoel, usou qual?
Ah, um pouquinho de tudo. Mas eu acho que os estudos ali passam de 50%. Tem a Duolingo, que eu acho que todo mundo já baixou pelo menos uma vez na vida. Tem Habit, tem o Notion. Só baixei, né? Porque os aplicativos de produtividade tem uma questão interessante, que é a parte da rotina. Você tem que seguir uma rotina sua e a rotina do aplicativo. Tá certo que em tese é a mesma rotina sua. E um desses aplicativos que eu utilizava, tinha a parte lá que eu colocava em questão de leitura, sei lá, ler 20 páginas de um livro por dia. E tinha dia que eu lia, mas só que eu não colocava lá no aplicativo. Aí o aplicativo marcava um x lá, como se eu não estivesse realizando a tarefa. Aí eu vi uma sequência de... E quando eu realizava a tarefa e colocava no aplicativo, ficava uma sequência de certinho de prova verde lá e um vermelho lá. Eu falava assim, nossa... Eu tava com a sequência bonita, só porque eu esqueci, eu vou ficar com essa sequência feia de um ponto vermelho aqui. Aí eu ia lá, deletava o aplicativo e reiniciava de novo. Então eu acabava que enganava o aplicativo e me enganava.
Eu acho que nesse contexto tem um que eu utilizo assim pouco, mas me ajuda a organizar a minha rotina, que chama o Evernote. Ele é mais de notas mesmo, que você vai, tipo assim, colocando notas. Ele é bem, como é que eu posso dizer, flexível. Você consegue colocar notas, você consegue colocar áudio, imagem, tudo mais. É bem funcional, só que eu não utilizo de todas essas funcionalidades. Ele tem essas opções de checklist. Eu gosto de usar no sentido, tipo assim, às vezes eu planejo, por exemplo, a segunda-feira, por exemplo, eu tenho que, sei lá, ir no mercado, eu tenho que pagar uma conta... E tenho que, sei lá, lavar o meu tênis, por exemplo. Aí eu coloco isso na minha lista do que eu tenho que fazer no dia a dia, daquele dia em específico, e conforme eu vou fazendo as atividades, eu dou um chequezinho. Só que o aplicativo não me cobra nem nada, mas, assim, De tempos em tempos eu fico olhando para ver, putz, será que eu tô esquecendo de fazer alguma coisa? Porque eu tenho esses lapsos de memória. Então eu gosto de tipo assim, ó, tal coisa eu tenho que fazer, então eu deixo lá. Se eu não der o check na caixinha, aí eu sei que essa atividade vai ficar pro outro dia. Assim, é muito fácil de procrastinar dessa maneira, só que me ajuda, assim, bastante para eu lembrar as obrigações que eu tenho que fazer. Então, pelo menos me já dá a noção de que elas existem.
E já que vocês comentaram dos aplicativos que vocês usam, queria saber aí, até para o pessoal entender melhor, se a qualidade do aplicativo é boa, se atendeu a expectativa de vocês.
Olha, dos aplicativos que eu usei, eles realmente atenderam minhas necessidades. Eu acho que o problema não é nem tanto os aplicativos, né? Eu acho que o problema está com a gente mesmo, porque você tem que ter uma certa determinação para estar. Você tem que ter uma responsabilidade com aquele aplicativo. E é meio difícil, porque, como o Isaac comentou, a gente usa. Tem aplicativo para desktop também, mas a gente costuma usar para Android, iOS, essas coisas. É bem complicado se dar atenção para aquelas tarefas, porque imagina, você vai lá dar um check na tarefa e aparece uma notificação lá, sei lá, do Instagram, do WhatsApp ou do Facebook. E você vai lá ver a notificação e fica horas lá no, na rede, sendo que tem outra tarefa para você fazer. Então acho que acaba mais sendo o problema na pessoa do que nos aplicativos, porque tipo, eu conheço gente que aprendeu um pouco de inglês com Duolingo e deu super certo. Então eu acho que os aplicativos funcionam assim.
Ah, eu não sei assim, se está relacionado diretamente com o aplicativo. Conforme você disse, Emanuel, depende muito da pessoa, de o quão assim, disposta a se dedicar, né, ela vai estar. Por exemplo, esse do que eu falei que eu utilizo, o Evernote, ele me ajuda como checklist, mas em si não é onde eu concentro minhas. Da minha atenção para ele ali, não vai ser o epicentro da minha produtividade. Para me organizar, eu sou um pouco mais das antigas, então, tipo assim, eu gosto de anotar em papel, eu deixo, por exemplo, sheet na parede para mim saber o que é que eu tenho que fazer e tudo mais. Eu acho interessante esse tipo de abordagem. Eu gosto de utilizar o Google Agenda para deixar assim, os compromissos marcados. Saber quando eu tenho que entregar um trabalho, determinar prazo para algumas coisas, até para o podcast, algumas coisas que a gente faz aqui, eu determino assim, ó, em tal dia eu tenho que estar fazendo tal coisa para levar para o podcast, alguma coisa do tipo. Só que eu falei até um pouco antes que, ironicamente, o lugar onde a gente mais vai achar aplicativos para produtividade é no celular. E você falou que, tipo assim, atrapalha às vezes ter uma notificação do Instagram e tudo mais. Uma pessoa tem que ficar muito atenta com que tipo de metodologia e produtividade ela quer trabalhar. Porque dependendo, às vezes, tipo, você vai marcar alguma coisa para fazer no celular, mais vai atrapalhar do que ajudar. Uma outra opção que eu acho também super viável para produtividade são aqueles aplicativos que eles bloqueiam redes sociais e controlam o seu tempo que você vai mexer ali para poder, sabe, te deixar, dizer, ó. Você vai mexer nisso daqui, você vai mexer no Instagram, mas só por determinado tempo, não exagera muito no seu limite diário, não. Então, não só ter aplicativos que ajudam a melhorar a produtividade, mas alguns também que inibem modos da gente procrastinar. Eu acho isso também super importante dentro de tudo isso que a gente está falando.
É interessante porque se a gente for analisar o aspecto pessoal, o aspecto da pessoa mesmo, por exemplo, tem gente que gosta do quarto desorganizado, que no caso seria a organização dela. Então, você baixar um aplicativo para tentar se organizar, sendo que você gosta do seu quarto desorganizado, não vai dar muito certo. Aí não adianta culpar o aplicativo, né? Porque a sua organização é meio desorganizada, entre parênteses.
É por isso que a gente tem que trabalhar, eu acho que com metas pequenas. Tipo, eu acho que uma característica que todos esses aplicativos têm é que eles trazem, assim, pequenas metas diárias, sabe? Nunca é algo muito extenso. Por exemplo, hoje você vai arrumar sua cama, limpar seu quarto, arrumar todas as suas roupas, fazer o almoço, fazer não sei o que, sabe? Não são metas muito extensas, então são um pouco menores para que você possa conseguir realizar aquilo e te dê um estímulo. Questão, tipo assim, o hábito faz o monge, lá, esse ditado popular aí, então é questão da gente quebrar, às vezes, esses objetivos que a gente tem que atingir em pequenas metas diárias e ir acostumando, porque também você tem que implementar em rotina. Imagina, por exemplo, que você não tem o hábito de, você falou, por exemplo, ler 20 páginas por dia de um livro. Não adianta você querer começar com 50. Às vezes começa com 5 todo dia. Ah, mas desse jeito eu vou demorar 3 meses para ler um livro. Que seja. Se começa devagar, com 5 páginas, dali, sei lá, 40 dias mais ou menos, você já consegue implementar 10 páginas, porque já se tornou um hábito. Não é mais algo assim que não suga muito do seu autocontrole para procrastinação. Eu acho que assim, antes de você obter esses aplicativos, é bom você saber assim o que que eu pretendo fazer e com que tipo de metodologia eu vou trabalhar para que eu possa alcançar tudo isso.
O duro é que quando a gente abre o YouTube lá, tem uns caras fazendo propaganda para ficar milionário aos 20. E se você for observar a nossa geração, mano, o povo não quer fazer etapa por etapa, não. Quer pegar a escada e já ir lá pro último degrau. E isso reflete na questão dos aplicativos.
É, e nesse quesito, a gente falou aqui de alguns aplicativos que eles conseguem fazer essa quebra de metas, né? Deixar tudo mais, assim, vamos dizer, mastigado para que você consiga trabalhar bem, ser produtivo. Mas existem outros também que, tipo assim, meio que são capciosos. Por exemplo, eu já vi aplicativo no sentido de, emagreça não sei quantos quilos em 7 dias. Sei lá, 10 quilos em 7 dias. Poxa, isso é mais de 1 quilo por dia. Como é que a pessoa consegue fazer isso? Então, existem também esses que se aproveitam dessa nossa ansiedade em cumprir as metas e dizem assim: ó, você vai se tornar milionário em, sei lá, 4 meses, por exemplo. E a gente vê que não é a realidade. Tipo assim, pegue, sei lá, os 10 caras mais ricos do mundo. Eles não foram, assim, não construíram a fortuna deles do dia para a noite ou em 4 meses. Assim, eu acho, né? Não conheço quais, não sei quem são. Então, não é assim algo do dia para a noite. Não estou querendo entrar em questão do mérito deles ou alguma coisa, mas no sentido tipo assim, é uma caminhada um pouquinho longa até você chegar ali.
E também queria perguntar para vocês se tem um aplicativo pago e se seria melhor, porque já que você está investindo nesse aplicativo, se te daria uma cobrança maior nele.
Olha, eu acho que não. Mas assim, funcionalidades que, sei lá, você consiga meio que desbloquear com isso, eu acho que investimento em si não necessariamente tem uma relação com causa e efeito, no sentido de que, eu pagando e liberando mais funcionalidades, eu vou ser um pouco mais produtivo por conta disso. Eu te falo, por exemplo, eu já paguei um curso de programação para fazer, pelo menos uma introdução. Então, tipo assim, no âmbito de, putz, agora eu vou começar a fazer isso, nanana, e até hoje eu não concluí. Então, tipo, foi um dinheiro que eu apliquei ali e tudo mais? Foi, só que assim, às vezes, mesmo você tendo tirado do seu bolso, e por mais que você valorize, se você não tiver motivado, eu acho de que nada vale. Então, mas pode ser um valor menor que seja, ou maior, se você não tiver disposto a não perder seu tempo com aquilo, mas no sentido de investir seu tempo no conteúdo que você pagou, então eu acho que não vira muita coisa. Então é muito uma questão mais assim, no sentido de, poxa, você tá com vontade realmente de fazer isso? Você quer realmente fazer isso?
Para pagar um aplicativo de produtividade, ele tem que ter vergonha na cara.
Eu nunca tive essa experiência não, de pagar um aplicativo de produtividade. Assim, o único que eu uso é tipo só o Evernote ou tinha comentado o Google Agenda que me ajuda. Mas tipo assim, nunca vi muita necessidade nem nas formas gratuitas, não que eu seja uma pessoa super produtiva, de ter aplicativo de produtividade no meu celular. Porque tipo, sei lá, cara. Existem umas maneiras assim que você pode recorrer para ser produtivo que são assim, tá, são um pouco mais aplicativo, só que assim, ainda assim funcionam. Sei lá, eu gosto da técnica de Pomodoro, por exemplo. Aquela que você divide ali é o seu estudo, qualquer outra coisa que você estiver fazendo, em intervalos de tempo e dá um tempo de descanso. Para mim, eu acho que é uma das coisas mais efetivas que tem. Em vez de, tipo assim, você ficar, a cada, sei lá, tem aplicativo pra beber água hoje em dia. Então, putz, velho, fico imaginando.
Realmente, para lembrar de beber água, chega lá, ó, você não bebeu água hoje, hein? Vamos beber água hoje, se dá atraso.
Não, é interessante a ideia, só que, tipo assim, percebe-se que pode estar no início, isso pode ser interessante, mas depois de um tempo você precisa realmente que alguém te lembre de beber água, sei lá, alguma coisa. Você bebe água todo dia ou se você estuda todo dia? Calma aí, companheiro, será que realmente é necessário?
É, você acaba de deixando fazer suas coisas, né? Vai ter outra pessoa no caso. Você vai ter uma máquina fazendo tudo pra você, então, tipo, eu acho que um dos temas centrais nessa questão de funcionar ou não é de você não deixar nada pra amanhã, cara. Se você tiver em mente de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Não deixa pra amanhã, não. Se você ficar deixando para outro dia, para outra hora, vira um ciclo vicioso que você não consegue sair.
Eu acho que, tipo assim, é interessante você utilizar para te ajudar e tudo mais. É, só que você também tem que ficar atento para não ser vítima daquilo. No sentido de, por exemplo, se tira o aplicativo de você, você deixa de ser produtivo. Poxa, então precisa de necessariamente você ter algum tipo de programa para te dizer, você vai fazer isso desse jeito, em tal horário e tal horário. E também a gente tem que ficar meio que dependente daquele aplicativo, no sentido de sua vida girar só em torno dele e você não ter outros meios de se organizar. Tem outros métodos, existem outras abordagens que você pode seguir sem ser necessariamente só com um aplicativo do celular, senão dali a pouco você, em vez de ficar só no celular lá para redes sociais com o objetivo de entretenimento, você vai utilizar o celular, você fica uma vítima no sentido de o celular apita uma hora, você tem que fazer aquilo, apita outra, você tem que fazer já isso. Então, assim, é um equilíbrio muito delicado que você tem que atingir entre saber utilizar os aplicativos e não ficar muito dependente deles. Muito bem, pessoas, então a gente vai ficando por aqui, a gente se despede de vocês, mas antes a gente fica com a perguntinha. Você, ouvinte, você faz uso de algum aplicativo de produtividade? Se faz, tá dando certo pra você? Conta pra gente a sua experiência. Vai lá no nosso perfil no Instagram, @procrastinacastpodcast, deixa uma mensagem lá no direct pra gente. Fala pra gente se tá dando certo com você, recomenda, quem sabe se a gente não começa a utilizar e deixa o podcast um pouco mais produtivo. Tudo bem, pessoal? É isso e até mais. Obrigado.
Falou.
Até mais. Valeu.